Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Unir esforços para cuidar bem de todos e superar este momento juntos. Esse é o plano da Unimed. A equipe da Rádio Gaúcha já mobilizada ao vivo para compartilhar o novo dia com você. Com o avanço de casos de Covid-19, França e Alemanha anunciam lockdown. Na Ásia, Taiwan atinge marca de 200 dias sem novos casos. Gustavo Gossen.
Na França, a população a partir de amanhã poderá sair de casa apenas para ir ao trabalho, ao médico para fazer compras essenciais ou sair por um rápido período para tomar ar. Na Alemanha, fecham-se os bares, restaurantes e outros estabelecimentos a partir de segunda-feira. Permanecem abertos apenas comércio e escolas. Na Alemanha, foram mais de 16.700 novos infectados nas últimas 24 horas. Na República Tcheca, no momento, são 424 casos por 100 mil habitantes. Nas últimas duas semanas, o índice é de 13 mortes a cada 100 mil habitantes. Na Itália, o primeiro-ministro Giuseppe Conte fez pronunciamento e anunciou que não descarta o lockdown, mas alertou a população para cuidados, especialmente nas próximas duas semanas, alerta maior para Milão e Nápoles. Em Taiwan, a última vez que a ilha diagnosticou um caso com origem local foi em 12 de abril. Desde então, as únicas infecções registradas eram importadas. Isso porque Taiwan impõe uma quarentena de 14 dias para todas as pessoas que chegam ao território.
É, e Taiwan é uma exceção num quadro de avanço da coronavírus numa segunda onda. O mundo registrou mais de 500.000 de novos casos em 24 horas, batendo novo recorde. Conforme levantamento da agência de notícias France Press, terça-feira teve 516.898 novas infecções e mais 7.723 mortes. Mais de 50% dos casos foram registrados em apenas 10 países. Estados Unidos, Índia, Brasil, Rússia, França, Espanha, Argentina, Colômbia, Reino Unido e México. Operação com mais de 260 policiais em 8 cidades combate crimes rurais ligados ao tráfico de drogas. Cid Martins.
Já há 20 presos nestas 8 cidades. Grande operação desencadeada nesta manhã pela Polícia Civil. 260 agentes cumprindo mais de 100 ordens judiciais, 40 mandados de busca, 27 de prisão preventiva, já há 20 presos. 39 bloqueios de contas bancárias, ações em Pinheiro Machado, Bagé, Novo Hamburgo, Campo Bom, Salvador do Sul, Canoas, Cachoeirinha e Porto Alegre. A Polícia Civil descobriu que crimes rurais, como abigeato e roubos em fazenda, estavam ocorrendo na região da campanha para capitalizar o tráfico de drogas. Como de costume, um detento do presídio de Bagé é quem dá as ordens para os roubos. E ele atua em conjunto com um traficante que reside no bairro Sarandi, zona norte da capital. A delegacia especializada na repressão aos crimes rurais e de abigeato de Bagé descobriu que os mesmos suspeitos estavam realizando roubos e tráfico de drogas na cidade, em Dom Pedrito e em Pinheiro Machado. Em um ano, o grupo movimentou 5 milhões e meio de reais e tem como controlador das finanças um funcionário de um banco em Pinheiro Machado.
Aumento nas internações por Covid-19 faz Prefeitura de Macapá restringir atividades de campanha política e fechar bares e boates por 7 dias. Capital do Amapá proibiu todos os atos políticos que possam gerar aglomerações em espaços públicos e privados, mesmo ao ar livre. Também na região norte, os municípios de Paritins e São Paulo de Olivença, no estado do Amazonas, igualmente suspenderam os comícios em função do avanço dos casos de coronavírus. Sinal marcou 7h15. Ao menos 3 pessoas morrem e várias ficam feridas em ataque à faca tratado como atentado terrorista em igreja da França. Kathleen Moreira.
Entre as vítimas está uma mulher que foi decapitada e outras 2 que já houve a morte confirmada. São vários feridos nesse ataque com faca perto da Basílica de Notre-Dame, na cidade de Nice, que fica no sul da França. Testemunhas afirmam que o agressor chegou gritando frases como Allahu Akbar, que significa Deus é o maior. E isso reforça a hipótese de que houve uma ação terrorista. O ataque aconteceu nesta manhã, no horário local, e uma operação policial ainda está em andamento policiamento na cidade. O prefeito de Nice disse que o suspeito por trás do ataque foi preso após ser baleado. A França, que já vinha se mobilizando após um assassinato de um professor francês que foi decapitado em Paris neste mês por um suposto islâmico, depois que ele usou caricaturas do profeta Maomé em uma aula sobre liberdade de expressão.
Mudança na lei do uso dos faróis entra em vigor em menos de 6 meses. Josimar Farina.
A lei que prevê as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em outubro. Dentre as alterações previstas, uma trata de uma modificação na lei que determinou o uso obrigatório de faróis acesos durante o dia nas rodovias do país. Essa obrigatoriedade permanece, a diferença é que nesta reformulação, o equipamento só precisará estar em uso nas rodovias de pista simples. E também não será obrigatório se estas rodovias estiverem em perímetros urbanos. As novas regras valem a partir de abril de 2021. A lei dos faróis acesos durante o dia entrou em vigor no país em julho de 2016.
Tribunal de Contas da União identifica cerca de 11 mil candidatos à eleição deste ano com patrimônio superior a R$ 300 mil que receberam irregularmente a ajuda emergencial do governo. Do total, 1.320 flagrados têm patrimônio acima de R$ 1 milhão. Ministério da Cidadania foi notificado para que tome as providências cabíveis contra os infratores. Após anunciar suspensão do atendimento na sexta-feira, INSS adia ponto facultativo e confirma agendamentos marcados para amanhã. Silvana Pires.
Com isso, Macedo, estão mantidos todos os atendimentos agendados para amanhã, tanto os administrativos quanto as perícias. Quem tiver alguma dúvida pode fazer a consulta no Meu INSS, tanto pelo site ou aplicativo, e também pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. De acordo com nota do INSS, o ponto facultativo, em razão do Dia do Servidor Público, foi adiado para 23 de novembro.
Direto ao ponto, Daniel Escola.
Macedo, depois da pataquada do Ministério da Economia, que ia permitir um feriado no serviço público com ponto facultativo na sexta-feira, isso de uma hora para outra, menos mal que tenha corrigido a tempo de garantir os agendamentos de amanhã. Ontem, até servidores do INSS se manifestaram contra o deslocamento desse feriado, justamente para um serviço que precisa ser garantido depois do pior da pandemia.
Petrobras anuncia prejuízo de R$ 1,5 bilhão no terceiro trimestre deste ano. Companhia alega que resultado foi ruim por causa de itens não recorrentes, como a adesão a programas de anistia tributária. Caso contrário, teria lucro superior a R$ 3 bilhões no período. Ao longo deste ano, prejudicada principalmente pelos efeitos da pandemia, Petrobras já acumula perdas próximas de R$ 53 bilhões. Tempo fechado, nublado em Porto Alegre, temperatura 18 graus, previsão para as próximas horas, Cleocum.
Continua com essa quantidade grande de nuvens, Macedo, só que as nuvens elas são mais finas e de vez em quando elas quebram, o sol consegue aparecer um pouco mais, depois elas se juntam de novo, escondendo o sol, e a gente passa boa parte do dia assim. Quanto aos chuviscos e as garoas, elas também não cessam assim, pelo menos até o meio-dia. Em vários pontos da capital a gente ainda vai ter essas garoas, e principalmente na região metropolitana. Mas a tendência é que a partir de umas 15 horas isso cesse e o céu até começa a limpar um pouco mais. Amanhã sol e nuvens, não tem previsão de chuvisco ou garoa, uma sexta-feira com o tempo mais seco. E é bom salientar que essas garoas é aqui, na parte leste do estado do Rio Grande do Sul. Nas outras áreas nem isso a gente tem. O tempo promete abrir um pouco mais, especialmente entre domingo e segunda-feira, com temperaturas em elevação à tarde.
Agora 7 horas 20 minutos. Unir esforços para cuidar bem de todos e superar este momento juntos. Esse é o plano da Unimed. Agora o trânsito. Agora Thiago Bittencourt.
Já tem congestionamento aqui na saída de Porto Alegre pela estação rodoviária devido à viatura da Polícia Federal que está batida na Castelo Branco. O veículo rodou, bateu na mureta, está na contramão. Não há feridos, mas é aguardada ainda a perícia para depois ser feita a remoção dessa viatura. Por isso, quem sai do túnel da Conceição, indo em direção a Castelo Branco, já encontra lentidão. Uma das opções é acessar pela estação rodoviária, pelo Largo Vespasiano Vepo, e aí sai bem próximo do acidente, mas evita um pouco esse congestionamento. Segue em atendimento também o acidente na Voluntários da Pátria com a Barros Cassal, onde houve uma colisão entre dois carros, e lá em Bom Princípio, na RS-122, trânsito já liberado, onde um veículo Gol capotou após bater no canteiro central, motorista teve ferimentos leves.
Mega Sena acumula e pode pagar prêmio de R$52 milhões no sorteio de sábado. 66 apostas acertaram 5 números, com premiação de R$54 mil. Dezenas sorteadas 03, 20, 26, 45, 49 e 58. Na quina, uma aposta feita em Porto Alegre acertou sozinha as 5 dezenas e vai receber prêmio de R$4.275.000. Noite violenta na Serra Gaúcha com 4 assassinatos. Noel Escur.
O caso mais recente é de um motorista de aplicativo encontrado morto dentro do carro que ele conduzia por volta das 11 da noite no bairro Esplanada de Caxias do Sul. Segundo a Brigada Militar, ele foi atingido por pelo menos 10 tiros. A Polícia Civil confirma a identificação como Jonathan Silva, de 27 anos. Na mesma noite, um duplo homicídio foi registrado no loteamento Parque dos Pinhais, também em Caxias. Avó e neto foram mortos a tiros. A motivação do crime seria uma briga antiga entre vizinhos e, por enquanto, não há mais detalhes da motivação e nem das circunstâncias deste crime. Além disso, em Farroupilha, um corpo esquartejado foi localizado dentro de uma mala abandonada em meio a um matagal quase às margens da RS-453 no início da noite desta quarta-feira. Ainda não há confirmação da perícia sobre a vítima ser homem ou mulher. O mês de outubro é o mais violento em Caxias do Sul desde 2016, registrando neste ano 21 mortes violentas.
Noite de violência também na região metropolitana com 3 homicídios. Em Gravataí, jovem de 18 anos foi morto a tiros no bairro São Luís. Em Porto Alegre, um homem identificado como Carlos Eduardo Magalhães, 39 anos, foi executado no bairro Jardim Itu Sabará. E na Vila Farrapos, um adolescente de apenas 13 anos morreu com cerca de 10 tiros na Avenida Voluntários da Pátria. Em todos os casos, as características dos crimes foram de execução e a polícia suspeita de envolvimento do tráfico de drogas. Unir esforços para cuidar bem de todos e superar este momento juntos. Esse é o plano da Unimed. Inter estreia com vitória sobre o Atlético Goianiense e sai em vantagem na Copa do Brasil, hein, Marcos Bertoncello?
Bom, Macedo, agora a situação é a seguinte. Na próxima terça, no estádio Beira-Rio, às 9h30, tem o jogo da volta entre Inter e Atlético Goianiense, e o Inter podendo empatar por qualquer resultado que mesmo assim avance. Isso porque ontem obteve uma vitória em Goiânia sobre o Atlético por 2-1, com gols marcados por Leandro Fernandes e também Moisés. É importante lembrar que não tem mais o gol qualificado, gol marcado fora de casa como critério de desempate. Ou seja, qualquer vitória do Atlético no Beira-Rio por um gol, 1-0, 2-1, 3-2, força as penalidades. Também pela Copa do Brasil ontem, o Flamengo em Curitiba venceu o Atlético Paranaense por 1-0. O América Mineiro do Lisca venceu o Corinthians em São Paulo por 1-0. Santos e Ceará ficaram no 0-0 e hoje tem mais duas partidas. Às 9h30, o Grêmio na Arena recebe o Juventude. E um pouquinho antes, às 7 horas da noite, tem Palmeiras e Bragantino em São Paulo.